Discoteca Gazeta Making Off.
Márcio de Paula, estamos juntos novamente, reunidos no estúdio.
Muito bem, foi bem, Robertinho. Reunidos no estúdio aqui, presença ilustre no Discoteca Gazeta de hoje, Max Pianura.
Opa, tá certo, então.
Daqui a pouquinho.
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui na Rádio Gazeta Online. Para você que está conectado com a gente aqui através do nosso site, radiogazetaonline.com.br, ou através também das redes sociais, Facebook, Instagram, né, e Twitter também da rádio. Não é mesmo, Márcio?
Ah, com certeza, a Discoteca Gazeta de hoje está muito ilustrado, né? Com a participação aqui de um grande músico aqui aos estúdios da Rádio Gazeta.
Max Pianura, aqui com a gente no Discoteca. Tudo bem, Max?
Opa, eu que quero agradecer vocês pelo convite. Estou muito honrado aqui de estar com o Márcio, com o Vilela, com essa turma bacana, Lucas, Pianura. E vamos apresentar música boa para esse pessoal.
Com certeza,
com, né? Com certeza, vamos embora. Vamos começar perguntando, né, aqui pro Max, sobre esse trabalho novo, né, que ele lança e deixa aqui também na Discoteca, né?
Com certeza.
Da Gazeta. E vai fazer parte, com certeza, do segmento de programação da Rádio Gazeta Online, com certeza. Fala um pouquinho sobre o lançamento desse CD, né, ao público aqui da Rádio Gazeta. Como é que você fez esse CD, né, a ideia dele, né, a participação das pessoas também em relação a esse seu novo trabalho.
Nossa, eu estou muito honrado de estar podendo apresentar esse trabalho, né, porque foi um trabalho que eu posso dizer que é o meu primeiro trabalho autoral de verdade, né? Não só músicas minhas, mas a maior parte são músicas minhas, né? Composições minhas, poucas não são, mas ainda mais por ter participações de pessoas ilustres da nossa música brasileira, do samba, como o Péricles, cantor Péricles, como meu pai, o Robson Miguel, um DJ que é premiado no segmento do samba rock, como Adalto Demix, né? Um rapper como Cacau Siqueira, que na época os Racionais estavam lá, na maior alta, eles estavam lá competindo com eles, que o Cacau Siqueira. Então, para mim, é espetacular poder estar apresentando esse trabalho, né, junto com essas pessoas que fazem parte ainda da nossa música e, lógico, o samba, né, que está dentro de mim, que não tem como tirar, né? Quem não gosta de samba?
Bom sujeito, não é? Max Pianura. Pianura vem de piano, né?
Na verdade, não.
Vem de piano, tem a ver?
Eu sou pianista, na verdade, é o meu primeiro segmento pianista, mas eu nasci Pianura, tive essa oportunidade.
Tem a ver.
Nasci Pianura, minha mãe chama Janete Pianura.
Pianura.
Né? E meu sobrenome é um sobrenome, eu sou um preto italiano, né? É um pretinho italiano, que é da região de Treviso, né? Da Itália. Mas o meu avô, ele era brancão, né? Ele era branco, igual a Leonora, assim, com o olho bem azul. Né? E meu pai é negão, né? Descendente de angolanos da África, então nasceu esse sujeito que está aqui entre vós.
Como que você se define assim, o seu estilo tocando piano?
Olha só, eu comecei no piano com 5 anos de idade, comecei a aprender novinho. Pois é, naquela época eu tinha cabelo ainda, hein? Isso, se tinha. E aí minha mãe, lógico, né, o maior medo dela é que eu fosse músico como meu pai é. Né? Ah, porque é o seguinte, né? Tem aquele negócio, porque viver da música é uma coisa difícil, mas meu pai naquela época ele tava bombando também, e já tava com a escola lotada de alunos em Santo André, lá no ABC, né? E eu nasci nesse nicho, nesse ambiente, né? E o primeiro instrumento que eu fui me apaixonar, que é o que eu sou mais apaixonado até hoje, é o piano. E diz meu pai, não sei se é verdade, que minha mãe quando viu falou, tira a mão daí. Meu pai, não, põe a mão aí.
Ah, incentivou ali.
Exatamente, né? Mas minha mãe sempre esteve do meu lado, me incentivando muito. E ela sempre ao meu lado, né? Me ensinando também, porque ela tinha um certo conhecimento que ela começou a conhecer meu pai através da música. Porque ela queria aprender violão, né? E logo ela se apaixonou, né? Por ele por ela.
E você começou tocando o quê?
E eu comecei, exatamente, tocando músicas clássicas. Então eu sou um pianista que eu comecei com uma formação mais clássica, mas um dia chegou lá em casa um vinil escrito Oscar Peterson.
Oscar Peterson, opa!
Que é um grande pianista de jazz. Aí eu me desmontei, eu falei, olha, eu vou querer ir nessa praia do jazz. Né? Mas aí que tá, tanta coisa acontecendo, daqui a pouco aquela onda do pagode 90, pai, quero aprender cavaquinho, então hoje eu tô nesse segmento que mistura o samba com elementos do jazz, né, com elementos da nossa MPB e com até soul, black, vocês vão ver junto com o samba, que na verdade esse posso dizer que é a maior definição do meu som, que é essa mistura de linguagem junto com o samba.
Estamos aqui também com o Lucas, né? E estamos aqui com a Leonora também, que faz parte da Faculdade Casper Libre. É você, Lucas.
É, Max, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você falou um pouco desse seu início da sua paixão, né, por música, mas quando que essa paixão não deixou, mas também se tornou uma profissão para você. Fala um pouco dessa transição.
Sim, eu comecei, na verdade, dando aula de música.
Sério?
A Cursom, que é a escola que meu pai tinha na época, chegou a ter, nossa, uns 300, 400 alunos, né? Ou disso para mais, entendeu? A escola era lotada.
Era uma escola grande de música,
Naquela época, para ter a demanda que precisava de professores era complicado. E eu sempre gostei de estudar, ficava horas estudando. Era o cavaquinho, era o violão. Eu sou, modéstia à parte, muito instrumentista. Eu toco violão. E quem me vê tocando violão pensa que eu sou violonista. Quem me vê tocando piano pensa que eu sou pianista. Né? Gaita, né? E então aí meu pai falou, você não quer dar uma força aqui e começar um jovem aprendiz, né? Aí eu era muito novo, tinha 13 anos nessa época, chegava o pessoal, às vezes os senhores, eu queria fazer aula de teoria aqui, quem que é o professor? É eu mesmo. Ah, você? Então eu comecei a auxiliar, dando aula assim, de ajudante mesmo, né?
Porque você começou lá na Espanha, né? Em Madrid, não é isso?
Então, morei em Madrid 2 anos, né? Passei uma parte da minha infância lá. Né, tocamos, de vez em quando eu acompanhava meu pai nos shows e eu com 8 anos já estava tocando já na TVE, né, da televisão espanhola, né, Bossa Nova, Frank Sinatra.
Aí você veio para cá dando aula de música em Santo André.
Em Santo André, em Ribeirão Pires, lá num castelo que meu pai construiu em homenagem.
E o que as pessoas mais procuravam assim, aprender e que gêneros elas mais se projetavam em relação, uma vez você como professor?
Sim,
sim. Se bem que Santo André é a terra do rock, né?
Ah, é.
Santo terra André do rock também.
Sim.
Então, o que elas mais procuravam em você assim, para aprender em termos de música, samba? O que mais?
Olha, eu como comecei a dar aula nas décadas de 90, você abria a privada e tava tocando pagode.
Sim.
Né? Pagode em todo lugar. Então, quer dizer, a maioria eram grupos de samba, porque embora Santo André, ali a ABC, tenha uma expressividade muito grande, conhece, mas conhece uma parte do rock, né? Mas só que o que acontece, na década de 90, cada bairro tinha um, dois grupos de samba e de pagode, né? Então lá saiu o Péricles de Santo André, né? O pessoal do Catinguelê de Santo André, né? Soweto, tem uma galera também que saiu de Santo André, outros aqui da Zona do Sul. Então, quer dizer, era muito forte.
Aliás, tinha um selo muito forte, que o samba da década de 90,
ele
começou a se proliferar devido aos selos independentes.
Sim.
Cascatas, era de lá.
Cascatas, exatamente.
Então tem tudo a ver, né?
Justamente, muito bem. Então, isso criou uma força muito grande lá na ABC. Né? Então, não tem jeito. Hoje, o pagode, o samba, tá voltando nessa evidência toda, né? Então, parece que eu tô revivendo aos poucos o que aconteceu lá na década de 90.
Esse seu trabalho traz, né, esse repertório, né, da década de 90,
justamente,
do qual você apresenta nesse trabalho mais
exatamente
recente.
Um samba, mas é um samba mais novo, não é aquele samba raiz. Então aí você vai ver elementos samba rock também. Né, que é uma coisa que eu tenho muito fundamentada, né? O samba rock, o pagode.
E Max, perguntinha.
Opa.
Você que estava dando aula aí de samba, de música, você acha que o samba mudou muito dessa vibe dos anos 90 para cá? O que você acha que mudou?
Olha, sem dúvida a gente pode dizer que a única coisa que não vai ficar é as coisas como eram. As coisas, o mundo está sempre se movimentando.
Com certeza.
A música, o samba, né, vai continuar sendo samba, mas o tempero dele vai mudando. Né? Então isso é uma coisa normal, né? Quem escutou o samba da década de 70, depois começou a ouvir 80, né? E depois começou a ouvir agora 2000, vai ver, pô, parece que tem uma coisa diferente aí, né? Você vê que os elementos, o pandeiro, o surdo, esses elementos não vão sair nunca, o cavaquinho, mas o tempero, a linguagem, né, a maneira como se comunica, porque hoje a gente tem que entender que a gente tem que fazer música com letra voltada para o que essa geração está vivendo. Porque o que o pessoal da década de 90 está vivendo era outra coisa.
Ah, completamente.
Né? Então, todo esse contexto, a música ela tem que evoluir também, e o samba, como os outros ritmos, estão evoluindo também.
Você, por exemplo, você quer falar? Não, não. Normal. Então você sabe que, por exemplo, a década de 70, ela foi também muito enaltecida pelo samba do Benito de Paula.
O Benito de Paula.
Inclusive
agora.
Ele, você como pianista, sim, sim. Né, do qual ele introduziu, né, o piano ao samba.
Isso.
Um toque um tanto quanto de jazz, uhum, né, que ele colocava. E hoje você tem, por exemplo, Raça Negra também. É. E você, como é que você vê, por exemplo, o samba? Porque tem pessoas que não adere a esse tipo de conceito.
Sim, muitas.
Né? É. Não adere, acha que é surdo, uhum, né? Marcação, percussão, sim, aquelas coisas. Como é que, uhum, você vê, né, esse tipo de conceito que existe do samba, que está aí em evidência, uhum, também, né? Essa mistura de gênero, né?
Uhum.
Tem sambista, do qual nós entrevistamos aqui, que não adere a esse tipo de colocação,
sim,
né? E de comportamento também, como é que, uhum, você se vê nesse
sentido? Particularmente, o Marcos Penura, sou um cara extremamente eclético.
Uhum.
Né?
Uhum.
Eu acho que é assim, não existe ritmo ruim, existe má composição, uhum, entendeu? Mal intérprete, né? Então eu acho assim que tanto o Benito de Paula, que inclusive, engraçado, você falou Benito, uhum, de Paula, há um tempo atrás eu fiz o programa do Silvinho Brito,
uhum,
né? E ele perguntou, Max, se você pudesse levar um CD para uma ilha deserta, eu falei, levaria Benito de Paula.
Ah,
né?
Acertou, Márcio.
Levaria Benito de Paula, né? Raça Negra já é uma linguagem diferente, né? Uhum. Ele até se destaca um pouco. Ele tem uma diferenciação do samba. Do...
Uhum.
Você escuta a voz do Luiz Carlos, aquele estilo, né? Você já identifica logo o estilo deles, né? Que também tem seu público, tem seu nicho. Né? Então, quer dizer, mesmo dentro do rock, a gente vê aquele pessoal, pô, mas eu acho um maior xarope esse estilo de rock e tal, né? Legião Urbana, os caras tocavam com 3 acordes, né? Os caras fazem uma coisa incrível com 3 acordes. Aí você vai outra banda, pô, Sepultura, os caras gritam muito. Então, a gente vê que mesmo dentro dessa linguagem do rock, tem um tempero diferente. Você vê que é tudo rock, mas tem seu nicho, tem sua linguagem, sua maneira de compor. E vai sempre ter os contras e os prós.
Uhum.
Né?
E do samba rock, por exemplo, qual o seu ponto de referência, uhum, ou a influência que você tem, né, em termos de composição, em termos das suas músicas mesmo? A gente sabe que nós temos um nicho de mercado muito, uhum, vasto, né, no que diz respeito ao samba rock, o Jorge Benjó, o próprio Originais do Samba,
sim,
o próprio Franco.
Franco,
porque as pessoas sabem, é o pai do KLB, né, do pessoal do KLB. E você, o que você mais tem influência assim nesse sentido?
Olha, eu peguei influência de 3 gerações, dessas 3 gerações, né? Porque, uhum, a minha mãe escutava de todo tipo de música, né? Então, lá em casa, a gente podia ouvir de Jorge Ben, né? Eu tenho, nossa, adoro Jorge Ben. E aí, depois, a gente vê que de Jorge Ben nós temos o Bebeto, o cantor Bebeto.
Grande
que...
Bebeto.
Nossa, o Bebeto, né?
Se do baú de tesouro.
Nossa, o Bebeto é fantástico. Nossa, como pessoa também, uma pessoa incrível.
Aliás, ele gravou os discos dele aqui no Quarto Andar, no Estúdio Reunido. O
Rino. Tá brincando, isso
é
menino.
O Rino, que é o marido da Colette, né? Participou muito aqui nos Estúdios Reunidos, aqui no Quarto Andar,
sim,
que hoje é o laboratório da Faculdade Casper, uhum, Libro, e do qual ele fez muitas participações aqui, né?
Nossa, fantástico. Você, paulista, né?
Adão, você pegou o Barco Furado, né?
Uhum.
Que a música dele é o samba rock aí, né, em evidência da década de 70.
Sim, né, e até me permita, não sei se ele está escutando a gente, mas se ele estiver escutando, um forte abraço. Né, ele que está de volta aí no cenário, né?
Tá com tá tudo aí,
volta,
né? O Bebeto,
né, ele... Passou aí umas aí de saúde, mas graças a Deus, Deus está protegendo ele, a gente está morando por ele aqui. E, enfim, a gente tem agora nessa geração nova o Valmir Borges, né? Que também está quebrando tudo aí, tem muita gente gravando as músicas dele, né? E o Valmir Borges é fantástico também, as composições dele são maravilhosas, né? Que pegou, bebeu muito dessa água, né?
Vamos de música!
Vamos embora!
Max, vamos fazer um som, dá pra fazer um som ao vivo?
Vamos lá! Estamos aqui pra isso.
Trouxe aí o violão.
Olha lá, qual música que você vai tocar?
Olha, eu vou cantar aqui pra vocês uma música que eu tive o prazer de estar fazendo junto com o Péricles, né? A gente gravamos junto, essa música que chama Com Moderação, que é uma composição minha, né? Que eu acho que é o que fala muito com o pessoal de hoje, né? Não é o muito nem o pouco, né? É o com moderação. Né?
Vamos lá, Discoteca com a Gazeta.
Bora. Sorriso no rosto e uma cerveja gelada em cima da mesa, mas sem se esquecer da lição que meu pai e minha mãe me ensinou. Faça tudo com moderação, dando paz e amor aos amigos, família, até prescrição da pesada, porque desse mundo a gente não vai levar nada. E nem é com pouco demais que resolve a parada. É com moderação que se tem que levar. Sorrir, não deixar de insistir. É com moderação que se tem que levar. Seguir, nem pensar em desistir. A moderação é a chave pra quem na vida quer todo sucesso, pra quem é vago demais ou trabalha em excesso, pra quem não desfruta da vida ou tá só no boteco, pra quem tem ciúme demais ou pro chifre dar certo. Aí não, né, Márcio? É com moderação que se tem que levar. Seguir, não deixar de insistir. É com moderação que se tem que levar. Sorrir, nem pensar em desistir. É com moderação que você tem que levar. É o segredo de tudo.
Tá aí, com moderação, Max Pianura, com a gente aqui na Discoteca Gazeta, tá certo? A gente vai fazer um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui no Discoteca Gazeta.
Bora!
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.